Estas ilhas dos Açores, desde que o rei Dom Afonso V as incorporou na nação portuguesa em 1439, ao dar ao infante Dom Henrique licença para as mandar povoar, têm sido chamadas Ilhas dos Açores, embora a fantasia de alguns e até pretensões mal fundadas de outros lhes tenham também atribuído outros nomes. São e serão, porém, Ilhas dos Açores e nada mais. O Açor é uma ave de rapina que nunca por cá existiu e cujo nome foi aqui aplicado por engano. Mas ficou. E até a figura de um açor em cima as armas da nossa cidade de Angra do Heroísmo. Grande honra para tal ave, que verdade seja não tem boa fama. E tanto que a não tem, que os estrangeiros que não conhecem a significação deste nome Açores, transcrito geralmente nas outras línguas sob a forma castelhana Azores com Z, ficam muito surpreendidos quando a gente lhes traduz o nome do Açor para a sua língua. E maior é a sua surpresa quando se lhes diz que não há nem nunca houve aqui Açores. Vem então a lume a explicação apresentada pelo nosso mais antigo historiador, Dr. Gaspar Frutuoso, que pretende que a ave que os nossos navegadores aqui encontraram não foi o Açor, mas sim o milhafre, que eles, na sua ignorância, julgaram ser o Açor. Lamentável confusão, pois o milhafre é a ave bem mais soberba de porte e mais digna da nossa admiração e simpatia do que o Açor. Sem discutirmos agora, como já fizemos há tempos, se é de admitir que o milhafre aqui existisse já ao tempo do descobrimento das ilhas, atendendo, porém, desde já o facto de que ele não existe, nem nunca existiu, nem nas flores, nem no corvo. Deixando isso de parte agora, o que queremos pôr em dúvida é a possibilidade da confusão entre estas duas aves. É verdade que ambas são aves de rapina, que são aproximadamente do mesmo tamanho, o açor sobretudo, o macho um pouco mais pequeno que o milhafre, não havendo também muita diferença na cor da plumagem quando observada sem grande atenção. No Museu Carlos Machado, em Ponta Delgada, tinham sido há alguns anos colocados a par, empalhados, um açor e um milhafre, a fim de pôr em evidência a semelhança destas aves. A verdade, porém, é que os navegadores que aqui aputavam não teriam de certo muitas ocasiões de as ver de perto. Não havia ainda as armas de fogo de grande precisão que abatem no momento qualquer ave e a ponham ao alcance da nossa observação. Os mariantes, se viam essas aves, era a voar. Ora, a voar, não me parece haver qualquer possibilidade de confusão entre o açor e o milhafre, se não vejamos. Embora do mesmo porte, aproximadamente, o açor tem as asas mais pequenas e a cauda maior do que o milhafre, e mais estreita. Daqui resulta que no milhafre, a voar, avultam sobretudo as asas enormes, de extremidades arredondadas, que lhe permitem um voo sereno e firme, uma grande facilidade de pairar, como nós tantas vezes vemos. A cauda curta obriga o milhafre a voltas largas, que ele executa a capricho, elevando-se no ar em espiral, serenamente. O voo do milhafre assemelha-se ao voo da águia, e talvez por isso no continente há quem lhe chame também águia de asa redonda. O açor, de asas mais curtas, serve-se delas para voos diretos e mais rápidos, ao passo que a longa cauda lhe faculta voltas apertadas e curtas. O açor raramente se afasta do arvoredo onde vive e onde espreita as aves que ataca com ferocidade. Mete-se facilmente pelo meio do arvoredo, desviando-se dos obstáculos que a ramagem lhe opõe. Não paira de alto como o milhafre, que por vezes quase parado vigia com a sua vista agudíssima os ratos e os coelhos. São muito diferentes os hábitos das duas aves, e esta diferença, nunca apontada que eu saiba até agora, parece argumento de certo valor contra a lenda da confusão dos marinheiros do infante Dom Henrique que aportaram a estas paragens. Nações da Europa e da América ostentam nos seus escudos uma águia, símbolo de nobreza e de força, já desde o tempo dos egípcios e dos persas. Uma república da América Central, a Guatemala, adotou para a ave nacional o famoso quetzal, da resplendente plumagem. Nós, açorianos, vamos contentando com o mal afamado Açor. Não temos presente quando é que o Açor entrou na heráldica local, nem sabemos mesmo se pretendia representar um Açor, como consta da numismática nacional, a ave que foi cunhada nas moedas a que Dom António, prior do Crato, mandou alçar o valor quando aqui estabeleceu o seu governo. O passaruco que nelas se vê não tem semelhanças com um Açor. Há uns 5 anos, o reverendo Fulford Williams, da Catedral de Exeter, a quem se deve o ter esclarecido a origem dos paramentos do Bispo Grandison, existentes na nossa Igreja de Colégio e na Matriz de Ponta Delgada, informou-me de que Dom António, depois da conquista da Terceira pelo Marquês de Santa Cruz, tinha estado em Exeter durante uns 3 meses. Nessa cidade, foi acolhido com particular dedicação por John Davy, que era então maior de Exeter. Em memória da hospitalidade dispensada ao infeliz príncipe português, a família Davy recebeu dele o timbre que desde então encima as suas armas. Esse timbre representa uma ave, um pica-peixe, kingfisher, em inglês. Não me consta que Dom António em algum tempo tenha tido o pica-peixe em seu brasão. Será porventura o nosso Açor disfarçado de pica-peixe que figura no brasão do Davy? Verdade é que a ave do cunho das moedas antoninas, achadas aqui na Ilha Terceira, não se parece com um pica-peixe. Na realidade, ela não se parece com ave alguma do meu conhecimento. É possível que tenha sido pura invenção do artista que gravou o cunho. É de justiça acrescentar, no entanto, e em abono do Açor, que no tempo dos descobrimentos ele era a ave apreciada, devido ao seu largo emprego na caça de altanaria, que era então desporto favorito. Hoje em dia, o Accipiter gentilis é a ave detestada e perseguida pelos próprios caçadores, pelas grandes destruições que causa nas outras aves, mesmo de certo porte. Em Portugal, só existe nos museus. Na Espanha está quase extinto também. E no resto da Europa está em patente declínio. O milhafre, o buteu, pelo contrário, é ave comum em Portugal e em toda a Europa. O ornitologista belga Van Avre menciona no seu livro sobre as aves da Bélgica o facto que, também aqui já temos observado, do milhafre isoladamente ou em grupos descrever em dias de sol brilhante círculos largos em voo lento, a grande altura, por sobre os campos e povoados. Daí lhe veio o nome flamengo de Zonnedreier, a ave que voa em volta do sol. Para a nossa gente, no entanto, o milhafre perseguido e amesquinhado é e será sempre o queimado, culpado de atacar galinhas e frangos. E o Açor continuará a coroar o brasão da mais nobre das cidades dos Açores, uma das mais famosas de Portugal. Verdade seja que ele parece estar ali encolhido, talvez envergonhado.